Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é sexta-feira, dia 31 de maio de 2024, último dia do mês e também aquele meio de feriado. Tenho certeza que muita gente conseguiu emendar o dia de Corpus Christi, tá de folga, tá descansando hoje e também tem muita gente que tá trabalhando. Por aqui no Bem Viver a gente fala com todo mundo, porque a prioridade do nosso programa, dessa produção do Brasil de Fato, é trazer pra pauta assuntos super importantes que dialogam com o futuro do país. A gente fala de agroecologia, saúde, alimentação e cultura, sem deixar de lado também política e economia. A gente vai nessa boa prosa aqui, tentando unir todos esses temas para poder discutir como a gente consegue alcançar justiça social e o bem viver para toda a sociedade. Meu nome é Lucas Weber e eu te acompanho nessa próxima uma hora e se liga nos destaques do programa de hoje. Protagonista do filme Motel Destino, Nathalie Rocha, conversou com a gente sobre o longa, a exibição em Cannes e a relação com o diretor Karim Aynous. Você vai conhecer o projeto que faz releituras de canções de trabalhos na lavoura do cacau na Bahia. Vamos falar sobre as abelhas sem ferrão, nativas do Brasil. Essa espécie tem feito sucesso e muita gente tem apostado na criação em centros urbanos. E as máquinas chinesas já estão em operação na colheita de arroz no Maranhão. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando.
Programa Bem Viver.
Falam que foram 12 minutos de aplausos ininterruptos, isso para a primeira apresentação mundial, para a estreia mundial do filme Motel Destino, que aconteceu nada mais, nada menos do que no Festival de Cannes. O longa de Karim Aynous estava disputando Palma de Ouro, foi o único filme brasileiro, o único filme latino-americano que estava concorrendo nessa categoria, e dá para dizer que é um longa, olha, com DNA quase 100% cearense, primeiro pelo próprio diretor Karim é de lá. O filme é protagonizado por Iago Xavier, que também é conterrâneo. Tem o Fábio Assunção ali, que acabou saindo como um agregado, mas junto dos dois, junto dessa dupla, tem mais uma atriz também, cearense, Nathalie Rocha, e ela é justamente com ela que a gente tem o prazer de conversar agora. Um prazer poder falar contigo, querida. Fala bastante sobre esse filme, sobre o cinema brasileiro e principalmente sobre o cinema cearense.
Oi, Lucas. Oi, pessoal. Pois é. Foi incrível a estreia. Ainda estou aqui processando. Acabei de chegar de Cannes, então... vamos conversar, porque tem muita coisa aí interessante, muita coisa legal, e acho que uma empolgação também com a safra, né, do cinema brasileiro também. Tinha outros filmes lá presentes no festival, isso foi muito bonito de ver.
Com certeza, eu quero saber um pouquinho desses bastidores, até porque vocês causaram horrores chegando ali no tapete vermelho, dançando um bom forró, enfim, quero saber um pouquinho mais dessas interações, de como vocês chegaram lá, mas acho que ia ser bacana começar apresentando um pouco do filme. Ainda não tem uma data, pelo que eu entendi, de estreia aqui no Brasil, então a gente fica aqui só babando, vendo tudo acontecer, vendo todo mundo aplaudir horrores e fica lá, e aí, gente, quando que a gente vai ver? Então, se tu puder trazer um pouquinho do filme pra gente, pelo que o diretor fala, é um thriller erótico, que deixa a gente só cada vez mais angustiado, mais querendo saber, porque enfim, já veio um montão de coisa só de ouvir essas duas palavrinhas juntas. Mas explica pra gente, a partir da sua visão como atriz, como protagonista desse filme, o que a gente pode esperar de Motel Destino?
Olha, eu acredito que ele vai estrear ainda esse ano no Brasil, então acho que a gente não espera tanto. Acredito que essa impulsionada pelo festival aí dá uma curiosidade, dá uma vontade de tá falando sobre Motel Destino. Bem, eu vou te confessar que eu assisti, depois de passar ali pelo tapete vermelho, depois de várias entrevistas no mesmo dia, porque a gente participa de uma espécie de... Eu achei quase como uma gincana, assim, de entrevistas no mundo todo, que ficava eu lembro eu, o Karim, Iago e Fábio, meio num rodízio entre vários jornalistas, assim, que ficavam no espaço lá do festival. Então, a gente vivenciou essa coisa, até antes mesmo do tapete, de dar entrevistas, falar um pouco sobre o filme. Quando eu fui assistir o filme, tem aquela adrenalina de estar participando de tudo aquilo. Então, Foi muito intenso, foi também uma surpresa, porque uma coisa é você, quando você está filmando ali, outra coisa são as escolhas de edição, que me surpreendeu muito, assim. Então, eu acho que também vai surpreender bastante vocês. Eu acho que esse filme, eu tenho a sensação que é um Carin 2.0, sabe? Porque eu acho que ele se arriscou bastante em escolhas que ele fez, escolhas criativas, estéticas, então foi muito empolgante assistir o filme, que também tem a cara dele, da direção dele, essa relação que ele tem com o elenco, sabe? Que é bem tensa, a gente percebe muito nas cenas, que o elenco tá bem assim, tem um trabalho bem, bem consistente ali, que a gente está super à vontade, então eu fiquei bem feliz de ver tudo isso impresso ali naquela tela imensa daquele festival.
Eu imagino, porque também foi a primeira. Tu viu o filme pela primeira vez com todo o público, né? Claro que tu participou de toda a filmagem, sabia do enredo, como começava, como acabava, mas o resultado final também foi uma surpresa para ti.
Isso quando coloca ali a trilha e quando coloca ali o ritmo, algumas cenas vão, outras cenas que você pensava que não tinham uma importância aparecem. Então é muito legal assim de ver isso já montado o filme, com a vida que vai ter aí. Então assim é muito empolgante. Ter essa estreia no festival tão grandioso.
A gente imagina essa emoção, foi a tua estreia em Cannes, então tudo isso deve ser um filme à parte, né, passando na sua cabeça. Um fato bem curioso, assim, que pelo próprio trailer, quem já teve o prazer de assistir, deve ter percebido que as luzes, o figurino, o nome, tudo traz para uma conotação bem erótica, né? Nem precisava o
Sim.
Karim trazer essa descrição que a gente já percebia. Isso, na sua opinião, é algo que afasta, atrai o público, porque é um tema forte, né? Claro, tem vários temas que dão uma conotação, que levam um filme para um lugar, levam para outro. Nesse sentido, te parece que é algo que vai dar curiosidade, as pessoas vão querer assistir, ou vai ter algumas pessoas, olha, talvez gere algum desconforto, enfim, como que você acha que o público vai receber um tema que é um tema contundente, que não dá para passar assim despercebido?
Olha, eu acho que, assim, quem for muito conservador talvez tenha um pouco de ressalvas com relação ao filme, mas eu acho que isso acontece, assim, no geral, independente de ter uma carga erótica, às vezes tem público que é mais conservador, que nem consome o filme nacional, sabe? Eu tenho essa sensação. Então, assim, eu acho que também é uma. O filme é uma porção de vida, sabe? Ele é um filme que retrata dessas realidades, desses personagens que estão ali à margem, né? Que no caso é a minha personagem que sofre uma violência, assim, com relação ao fato de ser mulher. E esse rapaz que é o Heraldo, né? Que é interpretado pelo Iago. Xavier que sofre ali também, essa repressão racista ou de classe. Então, assim, fala um pouco disso também o filme, sabe? Desses personagens que têm alguma similaridade ali, mas que de alguma forma tentam extrapolar esse lugar assim de preconceito, de violência. Então, eu acho que não fica só nessa parte necessariamente erótica, mas fica nessa pulsão de vida, nessa esperança, nessa vontade de ultrapassar essas questões que são bem fortes no Brasil, né?
Sim, super importante, pertinente. Então, me parece que há uma tentativa de ser uma maneira educativa, talvez, de trazer exemplos, de trazer temas, perdão, que são considerados tabus, né? Mas tentar, talvez, quebrar um pouco isso e falar de uma maneira bem franca com as pessoas. Caminha mais ou menos por aí, você acredita?
Eu acredito, eu acho que as escolhas estéticas, elas vão também dialogar com a ética, né? Então, assim, as escolhas que do próprio Carim, assim, enquanto sobre o que falar, diz muito de um posicionamento, assim, muito forte, assim, enquanto artista, porque, por exemplo, o filme, ele não ia ser filmado, talvez, se a gente estivesse em um outro no governo anterior, porque ele foi barrado. Foi um filme que, se eu não me engano, Ele foi barrado de tentar apoio, patrocínios. Ele já foi, já teve essa, como é que eu posso dizer, esse jogo contra aí, sabe? Então, assim, acredito que todas essas escolhas, elas têm um lado político também, e de, assim, de liberdade criativa e de vontade do que a gente tem, assim, de dizer, de vontade do que a gente tem de colocar para o mundo.
Isso dá, acho que no final só dá um incremento extra, saber que esse filme foi uma tentativa de ser barrado em outro momento, só faz com que a gente tenha mais vontade de vê-lo. Claro que isso nunca é o ideal, a gente não pode conceber isso como uma coisa natural, que qualquer governo impeça que algum filme seja produzido. Se, claro, se não trata de nenhum tema que vá disseminar algum tipo de preconceito, discriminação, mas enfim, a gente no final acaba recebendo como público um incentivo a mais para ver o filme. Agora eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre a sua carreira, porque você já tem pelo menos 20 anos na estrada aí como atriz de teatro, TV, séries, longas também, mas é a primeira vez que você protagoniza um filme logo em Cannes, né? Que chegada realmente, literalmente, um tapete vermelho nessa estreia. Mas conta um pouquinho, você acha que existe ainda uma concepção do cinema se concentrar nesse eixo Rio-São Paulo que impede a chegada de atores de outras regiões? Por exemplo, você sente que por ser uma atriz cearense, talvez algumas portas estiveram fechadas para você poder chegar e protagonizar filmes ao longo da sua carreira nesses outros anos, de 20 anos de carreira, pelo menos, que você tem?
Olha, primeiro eu me senti assim comemorando esses 23 anos, se eu não me engano, de trabalho assim com atuação. Eu comecei sim, falando poemas, depois eu descobri que era a parte mais difícil, declamar poesia. E assim, fui fazendo cursos aqui em Fortaleza, fui trocando com pessoas, com estudantes de cinema. Então, por ter essa oportunidade nesses ambientes de formação, poder exercitar o meu lado atriz, assim, eu tive a possibilidade de exercitar isso e ser atriz. Então, assim, esse lugar é muito importante aqui na cidade, sabe? Que eu acho que é o que a gente tem, e assim, essa questão de protagonizar agora um trabalho e não ter feito outros, eu acho assim, existe uma dificuldade, porque como eu sempre morei aqui, então eu acho que isso também, de alguma forma, pesa, né? Nunca fui morar, por exemplo, eu fui morar em São Paulo, uma época, quando eu fui fazer uma convidada a fazer uma peça do Felipe Rich, que é o diretor carioca que mora em São Paulo, que faz vários espetáculos, assim, e que viaja o mundo. Então pude viajar o mundo com uma peça de teatro. Fui também para São Paulo já para participar da série Segunda Chamada da TV Globo, a segunda temporada. Então, assim, eu sou convocada aí, eu acho isso muito legal. Então, assim, acredito que as coisas estejam mudando, espero ter mais oportunidades, espero que outras atrizes nordestinas também tenham, porque assim, eu vou te falar a verdade, Lucas. Eu não conheço nenhuma, por enquanto, nenhuma atriz cearense que envelheceu sendo atriz, tendo uma vida digna. Eu gostaria muito de ter isso, de continuar sendo atriz e tendo uma vida digna na minha profissão. A gente pode ter exemplos de várias outras atrizes de todas as regiões do país, assim, do Sudeste, né, Sul, mas aqui, por exemplo, eu não tenho nenhum exemplo. Então, isso é muito difícil, isso é muito triste, né? Assim, respondendo um pouco a tua pergunta. Eu espero que as coisas mudem, que não só eu, quanto outras pessoas, porque eu já vi muitas atrizes maravilhosas desistirem e ir para outro mundo porque precisa pagar as contas. Então,
Nossa, que forte, que duro, que triste ouvir tudo isso. A gente está conversando agora com a atriz Nathalie Rocha, ela que protagoniza, uma das protagonistas do filme Motel Destino, que acabou de circular e concorreu à Palma de Ouro em Cannes, mais uma produção de Karin Yunus, que mais uma vez está batendo a porta lá do Cannes. E a gente está falando um pouquinho dela sobre, justamente sobre essa identidade cearense do filme. Ela é cearense, o Karin é cearense, Iago Xavier, que protagoniza o filme, também tem o Fábio Assunção, que integra esse trio de protagonistas. E queria te ouvir um pouquinho mais, se você sente, então, que o filme traz bastante desse DNA cearense, para além de ser ambientado no Ceará, você já comentou que é num hotel ali de beira de estrada, numa região ali típica do Ceará, mas além desse cenário, além do sotaque, além dos trejeitos que vocês trazem, existe mais características, as pessoas, os cearenses vão se identificar também, o Brasil vai conhecer um pouco mais o Ceará, para além desses elementos que eu já expliquei, que com certeza estão presentes?
Olha, eu acho que tem um pouco de humor. Humor que é mais irônico, que não é um humor tão escrachado quanto a gente está acostumado com o humor cearense, assim, mas ele tem essa questão que é um humor mais irônico, tem a música, a musicalidade, tem as cores, que aqui no Ceará o sol é intenso, assim, a pino, e as cores são muito vivas. E, o ano todo é tudo muito vivo, então eu acho que essa cor, talvez até essa cor mais saturada do filme, a gente consegue ver facilmente quando você está andando assim numa cidadezinha, casinhas assim na beira da praia, tem umas casas com casinhas assim com cores muito fortes, assim, rosa, laranja. Então isso você vê uma jangada com uma vela assim vermelha, sabe? Tem umas coisas assim que às vezes, quando eu vejo, eu fico, nossa, se colocassem isso no roteiro, iam dizer, ou no filme, iam dizer que ou o roteirista ou a pessoa, a direção de arte pesou a mão, mas na verdade tem muito aqui, assim, é muito forte, muito, muito vibrante, sabe? As cores são muito vibrantes, e eu acho que isso tem muito no filme, e uma musicalidade também. Tem muito forró, tem muita música, e assim, a gente é muito praia aqui também, é muito praia, música. Então, acho que o Motel Destino, nesse sentido, ele conseguiu representar bem o Ceará.
Ele acabou também representando, também satisfazendo alguns dos sonhos, algumas das vontades que você tinha quando você estava comentando agora, se algum diretor de imagem, diretor de arte colocasse todos esses elementos, iam dizer que era brincadeira, que estavam forçando a barra. Enfim, fiquei curioso se você já tinha algumas vontades parecidas que o Karim conseguiu, digamos, materializar nesse filme. Ele acabou casando algumas ideias que você já tinha construído ao longo da sua carreira?
Olha, trabalhar com Karim, para mim, assim, eu já tinha feito um curta com ele, então é um diretor que eu já conheci. Eu fiz 6 etapas de teste, apesar de já conhecer, já ter trabalhado, fiz 6 etapas de testes, e assim, para mim é sempre muito divertido estar na presença dele, porque o Karim é muito, ele te deixa bem, sabe, com muita vontade de trabalhar, de dar o seu melhor, porque ele se empolga muito. Então, assim, foi melhor do que eu imaginava conviver mais intensamente com ele, com meus amigos, porque ele tá sempre, sabe, como você abanando uma fogueira, um fogo ali, ele tá, é como se ele estivesse sempre performando dentro do set, sempre convocando a gente a estar ali vivo em cena, de uma forma orgânica. Ao mesmo tempo que também a gente ensaiou muito, então quando foi no período de filmagens, eu tava muito tranquilo, assim, então foi uma brincadeira bem séria, porque é muita gente envolvida, o cinema, ele, assim, proporciona muita, muita renda, muito trabalho, sabe? Muitas pessoas são empregadas, então é uma indústria de grande, ao mesmo tempo que também eu sentia essa responsabilidade, essa coisa dos horários, né, de cumprimento mais técnico. Eu também me sentia leve, muito feliz de estar ali participando daquilo aqui no meu estado e trabalhando com amigos e num espaço que eu costumo ir, que é na praia, assim, em Beberibe. Então, estava tudo melhor do que eu imaginava. A produção também, com um tratamento, assim, muito, muito legal, muito cuidadoso. Então, foi, assim, uma experiência riquíssima. E agora a gente está aí colhendo esses frutos, espero que colha muito mais também.
Com certeza, vai colher com certeza pelo menos até o final do ano, ainda mais se confirmar essa estreia aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu só queria retomar para fechar um pouquinho essa fala da relação com o Karim. Você estava falando, né, que esse foi um filme que ele tentou rodar antes, durante a gestão Bolsonaro, pelo que eu entendi, e não teve o apoio, não teve devido incentivo, as autorizações, e a gente viu até no próprio discurso que ele falou em Cannes, como ele falou, como foi um período difícil durante a gestão Bolsonaro. Ele trazia bastante isso, vocês levavam isso bastante para o set? Existia um clima assim de gente, agora sim podemos rodar esse filme? Era algo que acabava envolvendo, acabava entrando até nas preparações de elenco? Enfim, queria entender se essas coisas acabam se misturando um pouquinho ou na hora ali de gravar essas coisas se diferenciam e fica mais um lado profissional. Fiquei um pouquinho com essa curiosidade, porque como você comenta, ele abana tanto que eu quero saber se ele também joga um pouquinho dessa energia, se vocês também recebem. Me levam.
Olha, assim, quando você tá ali trabalhando, mas você sente uma liberdade, sabe? Você sente uma segurança. Então, acho que isso de alguma forma, sabe? Muitos amigos aqui tiveram filmes cancelados, assim, sabe? O Alain de Botton, que ele filmou para Carrete, ele teve um trabalho assim que foi barrado nesse período. Então, assim, quando acontece, quando a gente sabe também que é um filme, né, que você é político, sabe, desses corpos que estão ali, feito aqui no Nordeste, tudo isso já tá implícito, assim, pra gente. Então, o fato da gente estar conseguindo rodar um filme já é algo, assim, muito grande, sabe? Nesse sentido, a gente já percebe uma grande diferença aí, porque no governo anterior a gente praticamente não trabalhou, entendeu? A gente era perseguida, a gente, enfim. Então, assim, poder estar trabalhando e poder ver os amigos também trabalharem, ver essa repercussão toda, enfim, isso faz com que a gente já, durante a filmagem, durante o set, a gente já era uma alegria imensa. É como se a gente conseguisse respirar, finalmente.
Que bonito, muito bonito. Nathalie, agora só para fechar, queria só entender um pouquinho como foi a relação com o Fábio Assunção, porque vocês estavam numa trinca ali de cearenses, claro, que tinha muito mais gente que talvez não fosse do Ceará, mas eu também imagino que todo o backstage também deveria ser a cearense, uma grande porcentagem era. Ele ficou ali um pouquinho de turista, um pouquinho fora, aprendeu, ficou calado para aprender um pouquinho, ou tentou bancar algumas coisas. Enfim, explica um pouquinho como foi a relação aí com esse quase estrangeiro aí durante as filmagens.
O Fábio é muito engraçado, assim. Eu acho que o fato dele ser, como você disse, um pouco estrangeiro já ajudava para a composição do personagem, como uma pessoa que não faz parte dali daquele universo. Então, assim, ele é extremamente, como é que eu posso dizer? Ele é um grande estudioso, ele tenta controlar ali tudo. Ele tinha várias gráficos, planilhas e tudo. Foi até interessante porque eu aprendi um pouco a analisar cenas a partir de outra perspectiva, que eu acho que ele traz um pouco isso da TV, que você tem que lidar com muitos capítulos, com um volume muito grande de cenas. Então, ele me explicava algumas coisas que eu achava curiosa, e ao mesmo tempo também ficou fascinado com alguns costumes aqui da gente, porque ele chegou a comentar que ele ficou numa casa, ele achou engraçado as pessoas sentadas na calçada. Eu expliquei que as pessoas aqui, elas têm o costume de sentar na calçada, porque tem um costume que aqui tem um vento chamado Aracati, que é um vento que é sentido praia sertão, e tem um horário dele passar. Então é como se você, todo mundo que sente esse vento, você, sabe, é um grande silêncio que você dá, porque é um vento muito refrescante que vem. Então as pessoas costuma ficar na calçada conversando. Ele achou isso incrível. E ele, eu queria ficar, vamos ficar aqui um pouco sentado aqui na calçada, porque para ele é muito diferente, né? Tem essa visibilidade, né, da TV e tal, e tipo, uma coisa muito simples que é para a gente você sentar na calçada e ver os vizinhos conversar e ver as pessoas passando e ficar só vendo o tempo ali passar, sabe? Isso é muito terapêutico também, né? E ele achou muito diferente, muito interessante. Então ele ficou bem imerso nessa cidadezinha que é o Beberibe, né? Ele ficou bem imerso nesse lugar. E, enfim, a gente trocava assim algumas coisas com relação ao lugar, e ele sempre super se interessava, porque ele estava fazendo também faculdade de ciências sociais, se eu não me engano. E ele comentava também um pouco os trabalhos dele e a gente tinha essa troca.
Que bonito, que bonito. A gente acabou de conversar então com a atriz Nathalie Roche, ela que protagoniza, é uma das protagonistas do filme Motel Destino, a mais recente produção de Carinho Nosso, que estava até esses dias lá concorrendo à Palma de Ouro do Festival de Cannes. Nathalie, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, foi um prazer conversar contigo e é isso, estamos na expectativa que logo esse filme chegue e chegue logo esse ano, porque está todo mundo aí na expectativa. Obrigado mais uma vez.
Obrigada a você. Eu espero, assim, ansiosamente agora outra etapa, que é o filme estrear aqui no Brasil, que também é o charme. Eu acho que é o charme, né? A gente ter uma plateia, assim, brasileira, ter essa celebração do cinema nacional vindo agora cada vez mais forte.
Viva o cinema nacional, viva o cinema cearense. E uma boa notícia vem lá do Maranhão. Quem lembra das máquinas chinesas, essa parceria do MST, do Consórcio Nordeste e também do país do gigante asiático? Elas já chegaram aqui no Brasil e já estão em prática na primeira colheita de arroz. O estado foi o primeiro a iniciar as colheitas para uso dessa tecnologia. Que a gente vai entender melhor esses resultados que são extremamente empolgantes. Quem está lá, acompanhou tudo isso e conta pra gente é a nossa repórter Mariana Castro.
Janeiro, quando as máquinas chegaram ao Brasil, os assentamentos de reforma agrária do Nordeste estão em festa, aguardando a chegada dos equipamentos para as primeiras colheitas. E esse momento histórico aconteceu no dia 29 de abril, no assentamento Cristina Alves, município de Itapecuru Mirim, a 115 quilômetros de São Luís, capital maranhense. Com cerca de 100 famílias, o assentamento é uma das referências na produção de arroz e um dos escolhidos pela Cooperação Brasil e China para sediar a fase de testes das máquinas. É o que explica Maria Gomes, do setor de produção do MST.
A gente dizia que elas iriam para os estados, estão começando a chegar, começando a entrar nesse campo de testagem, e aí daqui um ano e meio a gente vai poder ter os elementos das possíveis adaptações, das possíveis necessidades que essas máquinas possam apresentar e o desempenho dela trazendo dentro do contexto das máquinas para a reforma agrária, agricultura familiar. Estamos bastante animados, felizes com o que está acontecendo aqui hoje, que é a continuidade daquele processo, mas agora diretamente nas nossas áreas dos assentamentos e aqui no Maranhão, iniciando esse campo, nesses três assentamentos, e aí logo depois a gente vai estar dando sequência nos outros estados, Paraíba, Ceará e nas áreas do MST dentro do Rio Grande do Norte.
Na primeira tarde de colheita, a cooperativa compara a agilidade da produção com os tempos de foice e facão, garantindo que com acesso à terra, tecnologia e equipamentos, a agricultura familiar é capaz de produzir ainda mais alimentos e, quem sabe, suprir as demandas do estado. É o que explica Elias Araújo, membro da Cooperativa Mista das Áreas de Reforma Agrária do Vale do Itapecuru, a COPEV, e do setor de produção do MST.
É o primeiro dia de teste, tudo vai ser mensurado, mas já dá para a gente ter mais ou menos uma ideia do avanço que uma pequena máquina faz no campo. Maranhão é tradicional, tem tradição em produção de arroz, é uma cultura de produção de arroz. E aqui nesse campo que a gente está vendo, a gente já gastou até 25 dias colhendo um hectare de arroz. E isso fez a gente fazer a refletir de que é isso que fez o arroz do Maranhão cair de produção de área plantada na agricultura familiar. A gente implementou outras alternativas, por exemplo, a roçadeira costal, adaptada com disco de corte, que reduzimos de 25 dias para 6. E hoje a gente está colhendo um hectare de arroz em 4 horas com o auxílio da pequena máquina. O Maranhão é dependente de importação de arroz e a reforma agrária precisa dar essa resposta. Só que para exigir essa missão da reforma agrária, o Estado, a academia, a extensão rural tem que fazer esse aporte de tecnologia. Tem que transferir conhecimento, mas tem que transferir também não só conhecimento, transferir equipamentos, né? Tem que dar esse salto tecnológico no campo.
O dia de campo contou com um ato político, com a presença de representantes dos governos federal, estadual e municipal, fortalecendo alianças para a ampliação desse projeto. Como conta o superintendente do INCRA no estado, Zé Carlos.
A mecanização é uma realidade. A mecanização é uma necessidade. Portanto, o MST está de parabéns e nós aqui do INCRA estamos aqui para colocar nossa instituição a serviço de uma reforma agrária justa, uma reforma agrária que realmente dê dignidade para o nosso povo que está morando aqui nos nossos assentamentos.
Do Maranhão, 4 agricultores receberam treinamento para o uso das máquinas no Rio Grande do Norte e, com muito entusiasmo, já estão dominando a ferramenta e replicando esses ensinamentos. Como é o caso de Josué Montello, do assentamento Cristina Alves.
Antigamente a gente colhia nosso arroz manualmente com a foicinha, faca, e logo em seguida a gente foi aperfeiçoando, fizemos uma adaptação na roçadeira costal, que isso contribuiu para o avanço da colheita do arroz, mas com um pouco de dificuldade na hora de a gente fazer a batição do arroz e o beneficiamento, né? Por ser um pouco mais rápido, mas precisava muita mão de obra. E com essa chegada das mini colheitadeiras de arroz, a gente vê que a gente avançou nessa questão e elas vêm contribuindo bastante para o desenvolvimento da nossa agricultura familiar aqui no município, no assentamento Cristina Alves.
O governo do estado tem participado de reuniões sobre a cooperação Brasil e China e, junto ao MST, aposta na viabilidade de parcerias para a implantação de uma fábrica no Maranhão, como aponta o vice-governador do estado, Felipe Camarão.
Estamos aqui de portas abertas, o Maranhão garantindo todas as condições para, quem sabe, até implantar uma fábrica dessa no nosso estado e poder levar essa experiência para todo o resto do Brasil.
Também representando o governo do estado, o secretário de Agricultura Familiar, Bira do Pindaré, reforça a importância da implantação de uma fábrica para o avanço da produção de alimentos e autonomia dos assentamentos.
Nosso grande objetivo é ampliar as aquisições dessas máquinas e, mais do que isso, é fabricar essas máquinas aqui mesmo no Brasil. Nós queremos que essa cooperação permita transferência de tecnologia e que nossos agricultores e agricultoras possam dominar este processo plenamente e garantir a mecanização necessária para aumentar a produção, garantindo assim alimento saudável na nossa mesa, trabalho e renda e, sobretudo, preservação do meio ambiente. Esse é o caminho que nós estamos seguindo junto com a MST.
As máquinas colheitadeiras já seguiram para o segundo assentamento do estado, o assentamento Diamante Negro Jutaí, no município de Igarapé do Meio, onde o arroz também já estava no ponto de colheita. Mais uma festa se forma. São pequenos produtores que haviam deixado de plantar, expressando o sentimento de que esse é o início de uma grande revolução na produção de alimentos da agricultura familiar no país. Como explica Gilvânia Ferreira, da Direção Nacional do MST no estado.
O agronegócio cercou as nossas terras. De um lado está a soja, do outro o eucalipto, do outro a pecuária, e ainda tem o veneno que é jogado em nossas plantações pelos fazendeiros e pelos produtores de soja. Então, essa realidade é uma realidade gritante no estado do Maranhão. E é preciso mudar. E é por isso que o MST levanta a bandeira da reforma agrária nos latifúndios improdutivos e diz de que é preciso produzir em associações, cooperativas, em grupos coletivos, para que nós possamos construir uma força desse campo. Nós queremos que todos os assentamentos de reforma agrária, que todas as comunidades possam ter acesso a essas máquinas, né, para elas poderem plantar e colher a sua produção. E para isso nós queremos que seja instalado no estado do Maranhão essas fábricas em nossos territórios, nos territórios da reforma agrária, para que nós possamos socializar as tecnologias para os camponeses e camponesas matar sua fome e matar a fome do povo maranhense e do povo brasileiro.
Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
E
por falar em arroz, o governo anunciou que as primeiras toneladas importadas por causa da crise no Rio Grande do Sul devem chegar ao Brasil em 40 dias. A ação é uma tentativa de conter a alta do preço do produto após a tragédia climática. O arroz vai chegar aos supermercados com uma embalagem marcada com a imagem do governo federal, informando que aquele produto tem o preço subvencionado. Quem conta mais detalhes para a gente é a repórter Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional.
As primeiras toneladas de arroz importado para suprir os estoques aqui no Brasil depois da tragédia no Rio Grande do Sul devem começar a chegar de fato aos supermercados e outros estabelecimentos comerciais em cerca de 40 dias. A informação é do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. E o carregamento do arroz agulhinha tipo 1 será comprado via leilão público e vai custar para o consumidor R$ 20,00 o pacote de 5 quilos.
O arroz vai chegar com uma embalagem com preço destinado, porque tem uma subvenção do governo. O governo está fazendo isso para controlar o exagero de preço, a especulação financeira de 30%, 40% em 30 dias. Não é concebível uma situação como essa. E ele deve chegar nas gôndolas dos supermercados, eu acredito, a partir de 30, 40 dias já está chegando.
Na semana passada, estava prevista a divulgação do edital de leilão de compra de 300 mil toneladas, mas o anúncio foi adiado depois que o governo constatou aumento no preço do produto por parte de países do Mercosul. Por isso, ainda não está definido se esse arroz virá mesmo de nossos parceiros aqui da América do Sul sem pagar tarifa de importação ou do Sudeste Asiático, um dos maiores produtores do mundo. O ministro, em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, da EBC, acrescentou: a importação não se trata de uma afronta aos produtores gaúchos.
O arroz é a base da alimentação do brasileiro. O arroz, o feijão, né? Por incrível que pareça, e eu vivo repetindo essa frase, o inferno vai ser pequeno. Porque não vai caber tanta gente querendo fazer maldade nessa terra. Ter gente querendo criar um movimento especulativo em cima da tragédia, o governo precisa coibir isso. De forma alguma afrontar os produtores. Mas veja que nos últimos 30 dias o arroz subiu 30, 40%, um saco de 5 quilos.
O ministro disse ainda que o governo já vinha debatendo, mesmo antes dessa tragédia climática, a falta de estoques de grãos e cereais. A ideia, inclusive, é fazer um plano safra descentralizado, estimulando o cultivo de milho, trigo, arroz, feijão e mandioca em diversas regiões e descentralizar também o seguro rural. O anúncio do plano safra deve sair em 30 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Vamos agora para a Bahia. Na agricultura, algumas atividades são marcadas pela presença de canto dos trabalhadores, com timbres únicos, muita potência vocal e musicalidade costurada com muita resistência. Em grandes lavouras, estes trabalhadores embalam o fluxo da plantação ao som de canções super tradicionais. E uma banda de ilhéus, formada por 4 mulheres, criou releituras dos cantos de trabalhadores da região cacaueira do sul da Bahia, a partir do encontro com trabalhadoras da região. O nosso repórter Pedro Estrapassolas foi conferir em detalhes e conta isso pra gente agora.
Oi, ai, ai, eu sou da Lira, oi, ai, ai, da Lida eu sou. Oi, ai, ai, eu sou da Lida, da Lila é meu amor.
Em Ilhéus, no coração da zona cacaueira baiana, um projeto musical pioneiro liderado por 4 mulheres vem resgatando a tradição dos cantos de trabalho. Manifestações culturais que poetizam a vida e a lida diária e que vem se perdendo no imaginário brasileiro.
É o que explica Tassila Mendes, uma das fundadoras da banda.
E esse trabalho de releitura desses cantos, né, de trabalho da lavoura cacaueira, das lavadeiras e marisqueiras, ele remonta aos nossos antepassados, às nossas ancestralidades, né? Ele traz isso de volta, ele faz a gente lembrar de uma história que não foi contada, inclusive, nos livros de história, né? Das pessoas que para cá vieram, muitos migrantes de outros estados e que trouxeram suas culturas, que estão também permeadas nesses cantos de trabalho. Então, a gente entende também como um trabalho político por isso, né? Além de trazer as mulheres para o palco como a ideia inicial, a gente também traz essas histórias não contadas por meio da música.
A banda Mulheres em Domínio Público teve início em 2011, em Ilhéus. Ao acessar o repertório por quem de fato vivenciou as canções em sua vida no campo, como é o caso de Dona Val, Dona Dená, e Dona Maria, a banda incrementou suas experiências próprias, que também se conectam com a ancestralidade na região. Desses encontros saíram releituras musicais de 16 cantigas que deram origem ao primeiro projeto musical do grupo, intitulado Sindolelê.
Ingrid Luiza conta sobre a importância dos cantos das mulheres para a cultura cacaueira.
As mulheres sempre foram muito inseridas dentro da região cacaueira, dentro da cultura da lavoura do cacau, né? Tanto os homens quanto as mulheres que faziam essa toada, as toadas de cantos de trabalho, né? Tanto nas mulheres, tanto na beira do rio como lavadeiras, quanto dentro da própria lida mesmo, né? Claro que a mão de obra cacaueira é majoritariamente, era muito masculina, mas também tinham muitas mulheres presentes. Então, isso foi muito importante para podermos guardar e registrar todos esses momentos históricos, né, que com o tempo a gente acaba esquecendo.
A banda que dá seu olhar sobre as músicas de domínio público é composta por Cris Passos, Geisa Pena, Ingrid Luiz e Tassila Mendes. Neste ano se prepara para o lançamento de seu novo disco, Sindolelê 2. O álbum é uma continuidade do primeiro, agora com novas canções.
Ia, ia, é hoje que a palha da cana voa, ia, ia, é hoje mesmo que ela tem que voar.
Para as mulheres, o desafio foi trazer essas músicas da lavoura cacaueira para uma roupagem moderna, incorporando novos estilos.
Como conta Tassila Mendes.
A gente lança a mão aí de ritmos como o baião, como o reggae, como o samba, para poder ritmar esses cantos, né? Que, mais uma vez eu falo, eram cantados ali na lavouras, né? Só, entre aspas, o pessoal cantando. E agora a gente traz com um formato de banda mesmo, com quatro músicos tocando e mais quatro cantoras cantando.
Recentemente, a banda colaborou com a equipe de direção musical da novela Renascer, da Rede Globo, que estreou em 22 de janeiro. Dona Val, cantora e colaboradora do repertório da banda, e que inclusive já participou do nosso Bem Viver, foi uma das compositoras das canções exibidas na novela Golbal.
Eu gosto é de lavar.
O disco autoral de Dona Val, lançado em abril, foi todo ele produzido pela banda Mulheres em Domínio Público.
Dona Val conta da relação com as quatro mulheres.
Me sinto bem com elas porque estão me incentivando muito, muito mesmo. Eu, às vezes, já fico assim, querendo fracassar. Ah, já estou velha, cansada, não sei o quê. Não. E aí elas são firmes mesmo comigo. É por isso que eu digo, minhas filhas.
Tassila reforça que o trabalho da banda continua.
A gente traz isso como uma forma de rememorar, de homenagear esses trabalhadores e de trazer as mulheres ao palco também.
Não é meia-noite, não, não é meia-noite, não, não é meia-noite, não.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa Somas.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Vamos seguir falando sobre meio ambiente. Em 2022, as atividades de mineração aqui no Brasil foram responsáveis pela emissão de 13 toneladas de dióxido de carbono, o CO2. De acordo com o levantamento, esse gás contribui menos para o aquecimento, mas é mais resistente e permanece cerca de 1.000 anos na atmosfera. Vamos entender mais detalhes disso, qual que é o impacto que pode ter para a nossa vida. Quem traz os detalhes é Fabiane Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
Quase 13 milhões de toneladas de CO2, dióxido de carbono, foram lançadas na atmosfera por atividades de mineração em 2022. Os dados são de inventário do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, divulgado nesta terça-feira. Segundo o levantamento, 85% das emissões do setor no período são do CO2, gás com menor potencial de aquecimento, mas que pode permanecer 1.000 anos na atmosfera. Outros 10% das emissões foram de metano, gás que tem potencial de aquecimento 28 vezes maior que o CO2 e 3% de óxido nitroso, com potencial 265 vezes maior que o dióxido de carbono. O presidente do IBRAM, Raul Jungmann, acrescenta que o total das emissões da atividade mineradora corresponde a apenas 0,55% das emissões de gases do efeito estufa no país em 2022, mas afirma que, apesar de pequena, a taxa de emissão não é satisfatória e que o objetivo é chegar até 2030 ou 2040 a zero emissão de carbono na mineração.
E nesse sentido, o setor vem com um programa robusto de ESG, onde 12 grupos estão permanentemente fazendo monitoramento das emissões, mas também como avançamos na economia circular, como é que nós estamos avançando no uso da água, da energia e de tudo mais. Então, este é um compromisso que o IBRAM, evidentemente, que a partir daquilo que é definido pelo próprio setor, vem se empenhando em realizar.
Jungmann avalia que estamos vivendo uma situação limite em relação aos efeitos das mudanças climáticas.
É porque já não falamos há algum tempo de crise climática, falamos de uma emergência climática, e aí está o Rio Grande do Sul, que não nos deixa mentir, nem tem como evitar ou não ver o que está acontecendo. Nós chegamos definitivamente na era dos eventos extremos. Das futuras gerações, nossos filhos e nossos netos, o bem-estar dele depende do que nós fizermos agora. Eu costumo dizer, e vou repetir aqui, que não existe, talvez, algo tão imoral como negar às futuras gerações a natureza que nós temos o privilégio de ainda contar.
O inventário sugeriu medidas para reduzir as emissões no setor, entre elas a adoção do hidrogênio verde em caminhões e equipamentos de mineração, a substituição de combustíveis fósseis, a eletrificação de equipamentos e frota, além de processos mais eficientes de produção e uso de veículos autônomos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Agora vamos falar das abelhas sem ferrão. Sim, elas existem e são as mais brasileiras possíveis. Sabia que a importância delas é para o equilíbrio da natureza? Essas operárias do meio ambiente cumprem um trabalho crucial com a polinização, essencial para a arborização e produção de alimentos. Apesar dessa importância, elas têm sofrido ameaças diretas por causa do uso de agrotóxicos e as ações de desmatamento. Diante desse cenário, as experiências urbanas de meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão, tem se transformado numa iniciativa de resistência e preservação da natureza. Quem é um especialista no assunto vai contar todos esses detalhes pra gente é o nosso repórter Afonso Bezerra.
É um trabalho coletivo surpreendente. Elas trabalham diariamente, sem interrupções, na manutenção do próprio lar. Pensam em tudo, na segurança, nos alimentos, na reprodução. As abelhas fazem de suas próprias colmeias uma verdadeira civilização. Mas não é um trabalho apenas em causa própria. Esses insetos cumprem uma missão fundamental na natureza. A professora Vinina Ferreira destaca a importância das abelhas para a produção de alimentos e para a manutenção da natureza.
A polinização é a transferência do pólen, né, do gameta masculino, de uma planta para uma outra planta ou de uma flor para uma outra flor. Esse é o papel das abelhas. Esse transporte desse pólen, né, ele vai proporcionar a formação de frutos.
E um grupo específico de abelhas tem feito grande sucesso, as chamadas abelhas sem ferrão. Elas têm ganhado adeptos em todo o país, inclusive em espaços urbanos, onde a meliponicultura tem se transformado em uma frente de geração de renda, proteção das abelhas e até dado um empurrãozinho no reflorestamento das cidades. Foi o caso de Flávio Santos, que começou esse trabalho na pandemia para ocupar o tempo.
Com a pandemia, a gente teve que procurar o que fazer. E aí, nessa busca por procurar o que fazer para a gente não enlouquecer durante a pandemia, eu conheci a meliponicultura propriamente dita, que é a criação das abelhas sem ferrão. Sendo assim, aí eu comecei a pesquisar, olhar vídeos na internet, conhecer as espécies nativas do nosso bioma, comprei uma caixa, adquiri uma caixa de um meliponicultor já mais experiente e comecei a fazer a criação.
Uma experiência parecida com a de Jonathan, morador de Olinda, em Pernambuco. Ele se inspirou na criação do próprio avô para poder começar uma nova, também na pandemia.
Meu avô cria, acho que uns 20, 25 anos, 30 anos, eu não lembro exatamente a data. Aí foi quando despertou. Ele disse, poxa, eu quero entrar na atividade. Aí fui entrando, fui conversando com amigos, até adquirir os primeiros enxames. Pronto, daí é um caminho sem volta.
Flávio também concorda que é um caminho sem volta.
Eu acho que é uma questão mais de você tentar se reconectar à natureza. Hoje a gente vê muitas pessoas deixando os centros urbanos e indo, entre aspas, se refugiar numa área mais rural, mais campo, que tenha uma proximidade com a cidade para que ela possa resolver seus afazeres. E aí, como a gente não tem essa oportunidade de ter essa casa e fazer, a gente tenta se reconectar de alguma forma. E o meu medo de me reconectar, além das plantas, foi as abelhas.
Os meliponicultores podem atuar como os chamados hobbyistas, que criam as abelhas por prazer, e os que buscam uma atividade comercial. O mel das abelhas sem ferrão tem alto valor de mercado, é utilizado na alta gastronomia e também na medicina natural, assim como a cera e o própolis. Com o ferrão atrofiado, estas abelhas nativas do Brasil têm um manejo facilitado e podem até ser criadas num quintal, no meio de uma grande cidade. Elas estão em diversos biomas do país e também são chamadas de abelhas indígenas. A professora Vinina, no entanto, alerta para alguns cuidados neste manejo.
Nas áreas urbanas, é muito importante a manutenção dos parques, é muito importante a manutenção de algumas plantas específicas, principalmente plantas que são nativas, justamente para que essas abelhas elas consigam se manter, né? E assim, existem algumas pessoas que criam mesmo meliponinos e tudo. Então é importante que essas pessoas elas busquem qualificações e cursos para que o manejo seja adequado, né? Para que a gente não tenha um outro problema ambiental.
Apesar do grande esforço, as abelhas não encontram vida fácil no mundo natural. Elas estão sob ameaça pelo alto índice de contaminação do meio ambiente por agrotóxico, o desmatamento e as queimadas, e correm risco de extinção, uma agressão que também coloca em risco a sobrevivência humana. A professora Vinina Ferreira comenta o impacto destas agressões.
Se existem esses fatores, né, que são de poluição, de desmatamento, de queimadas, com certeza isso vai ser um risco grande para a saúde das abelhas e também para a sobrevivência delas.
A nutricionista e meliponicultora Sabrina Sena explica os riscos que corremos com uma provável extinção das abelhas.
Se as abelhas sofrerem mais do que já estão sofrendo, não existirá vida na Terra daqui a alguns anos. Isso é fato. Se não tem abelhas, não tem alimentos. Porque todos os alimentos, a grande maioria dos alimentos que chegam até nós, foram polinizados pelas abelhas.
E em meio a pequenas ilhas nas grandes cidades, as abelhas tentam refazer o caminho natural. E voo a voo, contribuem para deixar mais verde o mundo há muito tempo cinza. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
Agora vamos falar de luta por justiça e igualdade. Uma pesquisa feita com 90 ONGs realizou um mapeamento das principais dificuldades enfrentadas pelas organizações que atuam com a população LGBTQIA+, do Brasil. O mapa da luta, como é chamada a pesquisa, concluiu que estes grupos têm dificuldades de financiamento e se deparam com graves episódios de violência. Vamos saber mais detalhes com Nara Lacerda.
Uma pesquisa inédita revela que as organizações de luta pelos direitos LGBTQIAPN+, no Brasil, enfrentam uma realidade de falta de apoio financeiro, violência e desigualdade. O estudo mapeou a atuação e os desafios desses movimentos em todas as regiões brasileiras. O preconceito aparece no estudo como um elemento central entre os obstáculos impostos à continuidade e à capilaridade da atuação. De norte a sul, ele está muito conectado à violência e ao conservadorismo. Keila Simpson, presidenta e fundadora da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, afirma que as iniciativas sempre viveram uma realidade de precariedade, potencializada a partir de 2016.
Primeiro é preciso compreender e considerar que as organizações da sociedade civil, especialmente as LGBTQIAPN+, sempre foram organizações muito fragilizadas. São organizações que trabalham com uma população extremamente vulnerabilizada e estão sempre com o pires na mão, buscando recurso, e uma parcela delas, a maioria, ainda vive muito de recursos e fomento de fundos públicos. Quase nada da iniciativa privada, e muitos dos fundos são editais de financiamento de governo, do governo federal especialmente.
No Centro-Oeste, por exemplo, a luta LGBTQIAPN+, esbarra na cultura política heteronormativa, fortemente influenciada pelo agronegócio. Já na região sul, a pesquisa identificou a presença de grupos nazistas e fascistas como um ponto crítico. Também foram observados gargalos consideráveis no acesso a recursos, na formação administrativa voltada a pessoas que atuam nas organizações, nas dificuldades de planejamento financeiro e captação de investimentos. Nas regiões Norte e Nordeste, além da violência, há muitos empecilhos para o acesso a financiamento e capacitação. A questão administrativa também foi observada no Sudeste. Nessa parte do Brasil, a distribuição de recursos na região reflete desigualdades estruturais da sociedade brasileira, com mais financiamento para organizações representadas por homens gays, cisgêneros e brancos. Keila Simpson ressalta que, sem as organizações, uma parte importante da população LGBTQIAPN+, fica sem acesso a políticas públicas essenciais. Segundo ela, é preciso explicitar essa realidade para a sociedade em geral.
Tem uma parcela da população que necessita de ações importantes e impactantes. E é necessário que tenha, de fato, um diálogo entre a sociedade para a compreensão de que essas pessoas precisam, sim, dessas ações pontuais. E aí não estamos falando de nenhum privilégio. Nós estamos falando de uma população que está ali esperando ou que está pela rua fazendo mimimi. Não é isso. Essa população, de fato, vive à margem e não tem possibilidades de acessar muito dos serviços, as próprias políticas, se não tiver projetos que vá trabalhar nessa perspectiva.
As organizações apontaram que, mesmo dentro de uma mesma região, há desigualdades entre estados e cidades. Nesse processo, as áreas rurais enfrentam mais desafios que as urbanas. Movimentos formados por populações mais vulneráveis também estão na lista dos que recebem menos visibilidade. Isso atinge organizações formadas por pessoas com deficiência, negras, indígenas, transexuais e mulheres. A pesquisa foi realizada em parceria entre o Projeto Pajubá, iniciativa da Associação Brasileira de ONGs, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Mais de 90 organizações foram ouvidas e, além dos dados qualitativos, o estudo traz depoimentos das lideranças dos movimentos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta, não sem antes agradecer demais a tua companhia. E lembrar que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã pela Rádio Brasil de Fato para o mundo inteiro via internet. A partir da 1 da tarde a gente chega junto com a Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA 98,9 FM aqui na Grande São Paulo. O programa vai ao ar também em diversas rádios pelo país. Ele é completo de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Camila Guiar, Daniel Alamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até semana que vem, gente. Bom descanso. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.